Fernando João Francisco Pazzi, portanto, o Ministério Público, junto desta secção, desceu a acusação, em artigos de polícia correcional, a folhas 96 a 102, contra Carlos Nuno das Neves Graça Castelo Branco, casado, 55 anos, economista, natural de Maputo, filho de Eduardo Graça Castelo Branco e de Ivone das Neves Castelo Branco, presidente do bairro Colômbia Cimento, Rua Mateus, número 120, sempre andar esquerdo, cidade de Maputo. Fernando João Francisco Paz, divorciado, 37 anos, jornalista, natural de Maputo, filho de João Francisco e de Joana Bambu Mafumiza, presidente do bairro Magualino B, quarteirão número 2, casa número 62, cidade de Maputo. Acusa-os da prática em autoria material dos tipos de gás escrito de difamação, calúnia e injúria contra a fazenda pública, previsto do punido nos termos do disposto no artigo 22 da Lei 1991, 16 de agosto, conjugado com o artigo 407, 410, ambos do Código Penal, para o primeiro arguído. E quanto ao segundo, pela ordem acima fixada, acusa-o da prática em autoria material do tipo legal de crime de abuso de liberdade de imprensa, previsto e punido nos termos do artigo 42, número 1, da Lei 18/92, de 10 de agosto. XV, artigo 46, número 1, do mesmo diploma legal, conjugado com o artigo 22, número 1, da Lei 19/91, de 16 de agosto, por referência aos artigos 407 e 410 do Código Penal, o velho. Não arrolou qualquer agravante a condutas arguídas, mas fixou como atenuante a militar a favor dos mesmos o bom comportamento anterior, primeira circunstância do artigo 39 do Código Penal. Para fundamentar o seu libelo acusatório, o Ministério Público alega no essencial que há que, quanto ao réu Carlos Nuno Castelo Branco, que no mês de novembro de 2013, o réu Carlos Nuno Castelo Branco publicou na rede social Facebook um post em jeito de carta dirigida ao então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, no qual post o arguído acusou o Presidente da República de estar fora do controle, ter gasto o mandato inteiro a inventar insultos para quem tivesse ideias sobre problemas nacionais, pretender fascização completa do país, estar rodeado de lambibotas que lhe mentem todos os dias, inventam relatórios falsos e assessoram com premissas falsas, a quem o presidente deu botas a lamber e se satisfez com as lambidelas. Ter-se isolado de quem? Dos que queriam ajudar Moçambique e os moçambicanos, preferindo criar uma equipa de assessores estrangeiros ligados ao grande capital multinacional, em vez de ouvir as vozes nacionais ligadas aos que trabalham honestamente. Insultar cidadãos que apontam problemas e soluções. Acusar os pobres de serem preguiçosos e de não quererem deixar de ser pobres. Nomear ou aceitar a nomeação de um criminoso condenado à prisão maior para comandante de uma das principais forças policiais do país. Apropriar-se de toda a riqueza do país. Dividir os moçambicanos em termos raciais e étnicos, regionais e tribais, religiosos e políticos. Não merecer representar o país nem liderar o povo, visto que, apesar do presidente ter sido combatente da luta de libertação nacional e um poeta de combate libertador, hoje o autor não pode ter certeza que a liberdade e justiça tenham sido os objetivos nessa luta. Alega o Ministério Público que tais acusações não correspondem à verdade. Aduz ainda o Ministério Público que, a dado passo da sua carta, o arguido Carlos Nuno Castelo Branco compara o Presidente da República a fascistas e ditadores como Hitler e Mussolini, Salazar e Franco, Pinochet e outros líderes ditadores militares latino-americanos, como Mobutu e outros ditadores africanos que foram instalados no poder defendidos pelo grande capital enquanto serviam os interesses deste capital e no fim caíram. Que por fim, o arguido recomenda ao então Presidente da República para que reúna os seus patos e saia enquanto há portas abertas para sair e tempo para caminhar e não tente lutar até ao fim, visto que isso só vai trazer tragédia, mortes e sofrimento para todos e, no fim, inevitavelmente, o presidente e todos os outros belicistas, criminosos e aspirantes a fascistas, sejam de que partido forem, serão atirados para o caixote
do lixo da história. Para o Ministério Público, o proferido posse foi visualizado e comentado por várias pessoas e criou vários círculos de debate na sociedade moçambicana. Mas essas afirmações, a junta acusação, são objetivamente atentatórias contra a honra e consideração devidas ao ofendido Armando Emílio Guebuza, tanto como pessoa quanto na sua qualidade de chefe de Estado e de Governo da República de Moçambique, por atingirem-no na sua dignidade e no seu bom nome, pondo em crise a salvaguarda da integridade moral dos cidadãos. Conhecendo o arguido com perfeição e inequivocamente a qualidade do Presidente da República, duvidado, bem assim, tendo perfeita consciência da natureza altamente ofensiva de tais imputações, reproduziu-as com o propósito de atingir o Presidente da República e ao Estado moçambicano por tal forma, agindo de forma consciente, livre e deliberada, conhecendo a ilicitude da conduta. Sentencia a acusação. Quanto ao Rô Fernando Banes, alega a doutora acusação que, na qualidade de editor do jornal Mediafax, teve conhecimento da publicação do referido post e decidiu também publicá-lo, para o que, através da sua conta no Facebook, copiou o artigo na conta de Carlos Nuno Castelo Branco para seu computador e, de seguida, colocou o título: Castelo Branco diz que Guebuza está fora do controle. Copiou o artigo. Castelo Branco diz que Guebuza está fora de controle, fazendo uma pequena introdução dizendo, tentando descrever aquilo que considera tentativa de instaurar o fascismo no país, o economista, investigador, professor doutor Castelo Branco, chega mesmo a comparar Guebuza a ditadores como Hitler e Mussolini, Salazar e Franco, Pinochet e ainda a Mobutu Sese Seko, tendo publicado o post na sua íntegra na edição do Mediafax número 5420. Finaliza o Ministério Público o arguido. Teve conhecimento prévio dos escritos em causa, não ignorava sua natureza e propósito do respectivo autor e pôde obstar a respectiva publicação, mas nada fez nesse sentido, embora ciente de que tal conduta não era permitida por lei. Ajunta o Ministério Público, na parte final da acusação, que na edição de 6 de novembro de 2013, o Jornal Canal de Moçambique publicou uma notícia com o título Saia, Sr. Presidente, e antetítulo, carta aberta ao Presidente da República, sendo que no seu desenvolvimento o jornal colocou o conteúdo do posse da autoria de Castelo Branco na sua íntegra, sendo que tal texto é da autoria de Fernando Jorge de Souza Guimarães Veloso dos Santos. Requereu o seguimento dos autos, afinal, os réus foram notificados da acusação, contestou Castelo Branco folhas 111 a 114. No essencial, alegou em sua defesa que publicou na sua página pessoal do Facebook, 1 de novembro de 2013, um texto de opinião em que exprimia sua profunda indignação pelo modo como o então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, vinha conduzindo os destinos do país na qualidade de chefe de Estado e de Governo. Fê-lo no gozo da liberdade de expressão e de opinião, uma liberdade proclamada e garantida pela Constituição e por diplomas internacionais integrados na ordem jurídica interna. O texto suscitou debate e foi reproduzido por iniciativa dos respectivos editores nos jornais Mediafax e Canal de Moçambique. Não tem problemas em reconhecer que o estilo e linguagem que empregou podem ser interpretados como provocadores e até mesmo violentos, porque já antes o tinha feito em post, pouco depois da publicação do seu artigo. Não teve intenção nem de difamar, nem de injuriar o chefe do Estado, pelo que não há infração penal alguma, não bastando a simples invocação da existência desses elementos sem demonstrá-los como faz a acusação. No ajuizamento sobre a existência de infração, deve tomar-se em conta o contexto e circunstâncias concretas em que foi produzido o texto. Perigosa instabilidade que o país vivia na região centro, estagnação das negociações políticas entre as partes do conflito, recrudescimento da criminalidade, mormente, sequestros na capital e a incapacidade da polícia e outras autoridades para pôr cobro à situação, manifestações a favor da paz e contra raptos, demonstrando perda de confiança no governo. Deve considerar-se também os pronunciamentos públicos do Presidente da República perante as críticas à sua governação. Conclui que não crê que possa dar-se compreendido o elemento subjetivo do tipo legal de crime pelo qual vem acusado, sem verificação do ânimos difamante velho injuriante no texto em discussão, pelo que o que resta é o exercício da liberdade de pensamento, de expressão e de opinião garantidos pela Constituição. Também contestou Fernando João Francisco Banes, alegando no essencial que há de relevante: a Constituição da República reconhece o direito de liberdade de expressão e criação dos jornalistas, o acesso a fontes de informação, proteção da independência do sigilo profissional e o direito de criar jornais, publicações e outros meios de difusão. Liberdade de imprensa implica liberdade de expressão e criação de jornalistas e colaboradores, bem como a intervenção dos primeiros na orientação editorial dos respectivos órgãos de comunicação social. Direito de informar constitui indiscutivelmente um dos pilares essenciais do Estado de Direito Democrático sem o qual a própria liberdade e cidadania se tornam conceitos vazios, desprovidos de sentido. Não existindo uma hierarquização normativa entre direitos a informar e o direito à honra, bom nome e reputação, haverá que buscar, caso a caso, a prevalência de um ou de outro. Solução pessoal pela ponderação de bens, para que, atendendo ao conteúdo e função específica de cada um desses direitos, seja possível a salvaguarda máxima de proteção de cada um deles. Nessa linha, a informação em si, tem como requisito ser socialmente relevante, verdadeira e transmitida ao público de forma adequada. Os fatos publicados no Mediafax não são da sua autoria e nem de nenhum jornalista que faz parte do corpo da redação, mas de um reputado professor, reconhecido nacional e internacionalmente pelos seus trabalhos no campo da economia e que ocupa cargos de destaque. Documento, na altura da sua publicação no Mediafax, já era público, notório e circulado pela rede Facebook. Era repassado e divulgado aleatoriamente por e-mails, publicado em outros órgãos de comunicação social, designadamente o canal de Moçambique, e acedido por um número indiscriminado de pessoas de mais diversos quadrantes. Considerando o documento de relevante interesse nacional, em face da posição crítica escrita sobre o rumo político do país, tendo em conta o reconhecimento da tensão político-militar que era notória e com consequências para a estabilidade e segurança nacional e a nível da economia, assistiu-lhe noticiar o texto em causa em face da relevância social. Tratou-se do exercício de direito de informar e da plena consagração da liberdade de imprensa, ao que não podem, por imperativo de ordem constitucional, ser levantados obstáculos ou condicionantes por maiores incômodos que possa suscitar o texto, a bem de saltar debate de ideias. Notícia não se destinava a ofender o Presidente da República, figura por quem lhe merece respeito e consideração, mas apenas reproduzir uma opinião de um académico reputado sobre a realidade política que se vivia em face da linha de governação inerte e ineficaz, segundo o autor do texto. Era preciso suscitar com maior intensidade o debate de ideias sobre questões de governabilidade, e neste caso serve o papel do jornalista de dar a conhecer as opiniões. Relevância e importância dos cargos políticos, como a de Presidente da República, está mais exposta por toda a carga representativa que encerra como chefe de Estado, que o comum dos cidadãos, a apreciação e avaliação das suas atuações, com a emissão de correspondentes juízos positivos ou negativos, sem que isso lhe afete a honra, bom nome ou imagem. Na divulgação do texto, não proferiu qualquer comentário sobre o mesmo para não influenciar a opinião sobre o pensamento crítico do autor do texto. Não tendo sido acusado Fernando Veloso do mesmo crime, tendo, no entanto, o canal do Moçambique publicado o texto, só demonstra que tal não constitui crime algum. Termina pedindo que seja absolvido. Foi designado dia para audiência de discussão e julgamento de correio em tribunal coletivo e com observância das demais formalidades legais impostas pela lei do processo. A elas assistiram o Ministério Público, os arguídos, seus mandados judiciais, através dos quais exerceram amplamente sua defesa. Com relevância para boa, justa e conscienciosa decisão da causa, mostra-se assente a seguinte matéria de fato. O réu Carlos Nuno Castelo Branco publicou na sua conta, na rede social Facebook, um post, um artigo de opinião, em jeito de carta aberta ao então Presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza. Texto, junto folhas 9 dos autos, e que aqui se dá por integralmente reproduzido. Tal texto foi acedido por várias pessoas em diferentes quadrantes, tendo assim se tornado público e dado lugar a debates nas redes sociais e órgãos de comunicação social, escrita e televisivos. O réu Fernando Banz publicou o texto no jornal Mediafax, assim como o mesmo texto foi publicado no jornal Canal de Moçambique. Fernando Banz colocou ainda, antes de referir o texto, as referências crise político-militar obriga críticos a subirem o tom verbal. Castelo Branco diz que Guebuza está fora do controle. Após um introito com os seguintes dizer, tentando descrever aquilo que considera a tentativa de instaurar o fascismo no país, o economista investigador, professor Dr. Castelo Branco, chega mesmo a comparar Guebuza com ditadores como Hitler e Mussolini, Salazar e Franco, Pinochet e ainda Mobutu Sese Seko. Motivação. Os fatos acima relatados como relevantes para a boa decisão da causa mostram-se provados por confissão, mas também e principalmente por documentos. Sendo a fundamentação das sentenças judiciais, quer na componente fática, quer no plano jurídico, uma imposição do princípio democrático que governa as constituições modernas como a nossa, o que abrange a análise crítica da prova coligida, no caso subjúdice, e dada a natureza das infrações de que vêm os réus acusados, mostra-se despiciente, pelo menos no plano dos fatos, elaborar com mais profundeza sobre a demonstração dos fatos acima armados, no sentido de discutir a suficiência da prova dos mesmos, por ser manifestamente notória a sua prática em face dos documentos juntos, e a que a confissão vê seguir apenas como mera formalidade. Tal entendimento não olvida e nem relega para um plano secundário a prova por testemunhas também produzida na presente causa, e muito menos desvaloriza ou retira a importância aos fatos sobre os quais depuseram as testemunhas, porque sempre que se mostrarem pertinentes, porque são, serão chamados à colação para fundamentar a decisão, principalmente no seu plano jurídico. Nesta fase, cumpre por isso apreciar e decidir questões relevantes e ordem pela qual devem ser conhecidas. Considerando principalmente os termos em que foi formulada a acusação, primeira questão essencial a decidir no caso subjúdice é de fixar se o conteúdo do texto publicado pelo réu Castelo Branco é de molde a ofender a honra e consideração devidas a um presidente da República, num figurino constitucional como o nosso, como era no momento da sua publicação o cidadão Armando Emílio Guebuza. A segunda é de decidir sobre si, a concluir-se pela ilicitude criminal do conteúdo do texto, se também constitui infração penal a sua publicação nos moldes em que o fez o réu Fernando Barnes, sendo por esta ordem que devem ser conhecidas as questões, já que a conclusão pela inexistência de infração no primeiro caso poderá prejudicar a apreciação da segunda, por se verificar, concluindo-se pela inexistência de infração, uma inutilidade de decisão meritória quanto a esta questão, ou dito de outro modo, decisão negativa sobre a primeira questão pode prejudicar a decisão sobre a segunda, o que importa sob o ponto de vista de economia decisória. Questões prévias, se o tribunal é competente, não há exceções, não há nulidades e nem incidentes de cumprir acontecer, há, no entanto, questões prévias. Apreciemos. Vem o réu Nuno Castelo Branco acusado da prática em autoria material do tipo legal de crime de difamação, calúnia e injúria contra o Presidente da República, em virtude de ter publicado o texto em crise nos presentes autos na sua conta titulada na rede social Facebook. Antes de se adentrar para o conhecimento do fundo da questão, no rol das questões prévias, alistam-se em primeiro lugar reparos de acusação deduzida nos presentes autos. Primeiro, sobre a qualificação jurídica da conduta do réu. É que, em bom rigor técnico-jurídico, havia necessidade premente de fazer-se uma clara distinção sobre quais as partes do texto que integram o crime de injúria, quais as que corporizam o de calúnia e, em que medida, quais as partes, o conteúdo do texto preenche o tipo legal de crime de difamação. Pela simples razão de que, embora sendo eles todos crimes contra a honra e podendo ser cometidos por via da imprensa, os elementos constituídos dos tipos são diferentes num e noutro tipo legal de crime, como se pode ler das disposições dos artigos 229, 231 do Código Penal, quer mesmo dos artigos 407, 409, 410 do Código Penal, o velho, para o qual diploma remetia o artigo 22, número 1 da Lei 1991, 16 de agosto, ora revogado. Sendo bem verdade que jura no vito cúria, e que dos autos consta o texto integral que suporta a acusação, é o bom rigor técnico imposto por lei e pela boa prática na dedução da acusação para estes casos que impunha que o Ministério Público, à semelhança da discriminação feita quanto aos fatos que julga como ofensivos à honra e consideração devidas ao Presidente da República no texto em análise, fizesse também subsunção discriminada desses mesmos fatos a cada um dos tipos legais de crime pelos quais acusa o arguído, até por uma questão de cumprimento escrupuloso e integral do dever de dar a conhecer ao réu o objeto da acusação, como se sabe, condicionante do exercício efetivo do direito da defesa, que é garantia fundamental prevista na Constituição dos modernos Estados de Direito Democrático de nosso, é disso exemplo. Isto se atentar ao disposto no artigo 362 da Constituição da República. Assim, nos termos em que se mostra feita a imputação, é como se existisse um tipo legal de crime de difamação, calúnia e injúria contra o Presidente da República, o que falece de fundamento jurídico, sendo a redação da norma nesses termos justificada apenas por uma questão de economia legislativa. Obviamente que esta forma de proceder não podia deixar de condicionar o conteúdo da acusação, colocando o tribunal na situação de ter que procurar no texto quais as partes enquadradas a cada um dos tipos legais de crime. Uma forma de proceder que, apesar de subtil, traduz de certa forma exercício pelo tribunal de competência própria do Ministério Público, o acusador. Segundo reparo, é o de que a dota acusação não fixa, devendo fazer nos termos de bom rigor, em que medida é que o conteúdo do texto publicado pelo réu Castelo Branco põe em causa a honra e consideração devidas ao Presidente da República. limitando-se a uma referência abstrata de que tal texto visto objetivamente põe em causa a honra e consideração de vidas do Presidente da República, deixando transparecer de permeio a ideia de que o texto só pode ser atribuído ao texto, só pode ser atribuído um único sentido, o ofensivo. É que não basta afirmar que tais desejos põem em causa a honra e consideração. É preciso, em bom rigor técnico, demonstrar em que medida, sendo que essa imposição resulta não só da obrigação de indicação da lei que pune os fatos, que, em casos como este, podem não satisfazer-se apenas com a indicação da norma, mas também e sobretudo, tal como no ponto anterior, do dever que também impende sobre o acusador, de dar a conhecer o arguido de forma clara e objetiva o objeto da acusação, que, como dissemos, é condicionante do amplo exercício do direito à defesa constitucionalmente assegurado a quem é criminalmente demandado. Mostra-se também, e por isso, truncada a acusação neste ponto, embora de per si não justificasse o seu não recebimento, vício esse que tem um negativo condão de colocar novamente o tribunal numa incontornável, inconfortável posição de ter que procurar entre vários sentidos possíveis que resultam do conteúdo do texto, o que pode ofender a honra e consideração devidas ao chefe do Estado, o que é inadmissível à luz do princípio constitucional da competência que separa as do juiz das do Ministério Público. Terceiro reparo que deve ser feito à acusação é o de que não conseguiu, não de tudo, apartar a figura do Presidente da República da do cidadão Armando Emílio Guebuza. Realidades diversas, já que, como se pode ler do articulado 8º da dota acusação, as afirmações, referindo-se ao Ministério Público, as do réu Castelo Branco, constante do texto publicado, são objetivamente atentatórias contra a honra e consideração do ofendido Armando Emílio Guebuza, tanto como pessoa, quanto na sua qualidade de chefe do Estado e do Governo de Moçambique. Ora, tal forma de exercer o poder persecutor, sob ponto de vista de rigor, não pode deixar de merecer o nosso reparo, uma vez que, de certa forma, ou em algum momento, provoca dúvida de saber se o procedimento criminal no caso sub judice se orienta a proteger a honra e consideração devidas ao Presidente da República, órgão de soberania, ou a devida ao cidadão Armando Emílio Guebuza, ou a honra e consideração de ambos, o que, sob ponto de vista jurídico-processual, não é indiferente, já que interfere com a matéria dos pressupostos processuais, neste caso, o da legitimidade para iniciar e fazer seguir o procedimento criminal num e noutro caso. Fica por isso que o reparo, já que da leitura global da acusação é possível concluir pela ideia de que é a do Presidente da República a honra e consideração de que o Ministério Público pretende zelar ao deduzir a acusação contra os réus. Segunda questão, lei aplicável ao caso. A relevância desta questão para a decisão, e compreendo, reside no fato de a decisão da causa se situar numa zona temporal de transição de um para outro código penal, sendo que o novo veio como código que se pretende chamar a si e em detrimento de outras leis dispersas a função de fixar o essencial da pauta social demonstrativa dos valores essenciais cuja proteção é crucial para a existência da comunidade política e a cuja violação faz o legislador corresponder a uma sanção de natureza penal. Tal transição tem merecido debate quantas questões jurídicas ou quantas consequências jurídicas para um caso como este que se julga. O réu Castelo Branco vem acusado da prática dos tipos legais de crimes de difamação, calúnia e injúria previstos e punidos nos termos disposto ao artigo 2 da Lei 1991, 16 de agosto, lei que estabelece o regime jurídico aplicável aos crimes contra a segurança do Estado. Este diploma legal foi revogado pela Lei 35/2014, 31 de dezembro, que aprovou o Código Penal atualmente em vigor. Tem-se dito que, em virtude dessa revogação que é expressa, deixou de fazer sentido o procedimento criminal. Trata-se de um entendimento com o qual, e por razões jovens, não podemos concordar. Na verdade, seguindo tal linha de pensamento, não teríamos o Código Penal, já que o velho também foi revogado pela mesma lei, conforme se alcança do artigo 2, a linha B, da lei revogatória. Esclarece-se, sabendo a verdade jurídica, que o que se verificou foi que o legislador, aprovando o novo Código Penal, concatenou neste último diploma todas as normas do direito penal até aí dispersas, eliminando assim o espartilho e passando a ser este diploma relevante, salvo eventual situação de descriminalização de certas condutas anteriormente havidas como tais, que obviamente não é este o caso. Por isso, a injúria e difamação perpetradas contra o chefe do Estado por qualquer via, porque forem cometidas, desde que nos termos da lei, continuam a ser puníveis, não já à luz da Lei 1991, 16 de agosto, já revogado, mas à luz do novo Código Penal, conforme se lê da conjugação dos artigos 229, 231 e 387 do Código Penal, sendo havido tais crimes, como acontecia no regime anterior, como crimes contra a segurança do Estado. Enquadramento que, a nosso ver, deve ser repensado numa perspectiva de direito a construir, mas que, à luz dos vetores constitucionais vigentes no ordenamento jurídico pátrio, a nosso ver, deve esse impressionante exemplo do legislador ser encarado apenas como mera questão de política legislativa do que propriamente de segurança de Estado. Por isso, Se há algo a discutir com relevância, é sobre a lei aplicável ao caso, se se concluir a existência de infração criminal. Quanto a este ponto, deve observar-se que a lei anterior punia os crimes em causa com uma pena de 1 ano até 2 anos de prisão e multa correspondente, e a atual comina as mesmas infrações a pena de 1 ano a 2 anos de prisão e multa correspondente. Portanto, a mesma pena. Pelo que é de aplicar sem reservas para o caso subjúdice, o novo Código Penal é não se verificando as exceções legais. Primeiro, e segundo, sendo mais benevolente o regime trazido por este novo Código Penal, já que vem este diploma investir nas penas alternativas à prisão de forma mais profunda. Terceira questão, sobre a aplicabilidade da lei da amnistia. Sobre esta questão, é preciso antes deixar ficar que a amnistia pressupõe a existência do crime amnistiado. Portanto, a existência do crime é pressuposto ou requisito para a aplicação da lei da amnistia, pelo que a sua funcionalização nos presentes autos está dependente da decisão positiva sobre a acusação, o que não impede que por ora se discuta sobre a aplicabilidade ou não da respectiva lei aos crimes de que vêm indiciados os réus. Quanto à aplicabilidade ou não da Lei 1/2014, Lei da Amnistia, solução só pode ser encontrada na própria lei. Fixa-se no artigo 1, número 1 deste diploma, que são amnistiados cidadãos que tenham cometido crimes contra a segurança do Estado previstos e punidos pela Lei 19/91, 16 de agosto, e os crimes militares conexos previstos e punidos pela Lei 1787, 21 de outubro. Prevê ainda já no número 2 que a amnistia aplica-se aos crimes cometidos contra as pessoas e contra a propriedade no âmbito das hostilidades militares ou conexas ocorridas em todo o território nacional, de março de 2012 até a data de entrada em vigor da presente lei. Por sua vez, o número 4 do artigo 1 considera como conexos os crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes militares e com crimes contra a segurança do Estado, enquanto o artigo 2 prevê que o Estado garante proteção contra qualquer procedimento sobre atos e fatos cobertos pela amnistia. Característica telegráfica da lei e a clareza da mesma não permite senão concluir pela aplicabilidade da lei em caso aos crimes de que vêm acusados os réus. E nessa medida, deve concluir-se que estão os mesmos abrangidos por tal regime. Isso, obviamente, se se concluir pela sua culpabilidade. É que, como se pode ver do parecer do digníssimo Procurador-Geral da República, folhas 5 a 8, e na parte conclusiva, a matéria contida na carta de Carlos Nuno Castelo Branco ofende a honra e consideração devidas ao Presidente da República, consubstanciando o tipo legal de crime previsto e punido nos termos do artigo 22 da Lei 1991, 16 de agosto. Por um lado e por outro, da mesma forma, resulta do articulado 25º da nota da acusação assinada pelo Ministério Público Junto desta seção. Portanto, quer do ponto de vista de enquadramento jurídico, do âmbito temporal, territorial ou da natureza dos próprios crimes, estamos perante infrações abrangidas pela lei da amnistia? Se não for diretamente, mera hipótese, há de ser o cerramento por via conexa. Vistas assim as coisas, só um tribunal temerário julgaria pela inaplicabilidade do diploma legal em causa aos réus, não só porque o entendimento segundo o qual a lei em causa não abrange os crimes de que vêm os réus acusados, não tem o mínimo de correspondência verbal com a letra da lei, e por essa razão não pode ser havido como sentido interpretativo válido, artigo 9, número 2 do Código Civil, como também, sobretudo, esse sentido interpretativo a ser perfilhado não pode deixar de ser de inconstitucionalidade manifesta por violar o princípio da isonomia, vulgarmente conhecido como princípio da igualdade, previsto no artigo 35 da Constituição da República, já que em igualdade de circunstâncias haveria um tratamento desigual em prejuízo dos réus, despido esse tratamento desigual de qualquer fundamento. O réu Fernando Banzi, sendo acusado do crime de abuso de liberdade de imprensa por ter publicado o artigo da autoria do correio Carlos Castelo Branco, não sendo acusado de um crime contra a segurança do Estado, propriamente dito, será abrangido pela lei da amnistia por uma espécie de arrastamento, já que a ilicitude da conduta está dependente da do réu Castelo Branco, sendo que essa relação de dependência deve significar a isenção do procedimento criminal e isenção beneficiar aquele ou outro, já que o crime desaparece, ainda que artificialmente ou por ficção jurídica. Sobre o fundo da causa, crime de difamação. O crime de difamação, na formulação do artigo 239 do Código Penal, pune aquele que difamar outrem publicamente, de viva voz, por escrito ou desenho publicado ou por qualquer outro meio de publicação, imputando-lhe um fato ofensivo da sua honra e consideração ou reproduzindo a imputação, punindo-o com uma moldura penal abstrata de 3 dias, 1 ano. O apelo a esta norma resulta do fato de que os crimes de injúria, calúnia e difamação previstos no artigo 387 do Código Penal, dos cometidos contra o Presidente da República, serem, na verdade, crimes de difamação, calúnia ou injúria especiais ou, se quiser, qualificados ou agravados pela qualidade do sujeito passivo, sendo que os elementos constitutivos do tipo, com exceção da qualidade de Presidente da República, são aferíveis a partir do tipo base, o daquela primeira disposição normativa, artigo 239 do Código Penal. Assim, são elementos objetivos constitutivos do tipo legal de crime de difamação do artigo 387 do Código Penal, imputação de fatos, caráter ofensivo dos fatos imputados, publicidade, qualidade de Presidente da República da pessoa contra quem os fatos são imputados. É elemento subjetivo do tipo o conhecimento do caráter ofensivo dos fatos imputados e a intenção de ofender a honra e consideração do visado com a imputação, ânimos difamando. Crime de injúria. Quanto ao crime de injúria cometido contra o Presidente da República, previsto e punido nos termos combinados artigos 387 e 231, servem as mesmas considerações feitas quanto ao crime de difamação, quanto à relação de especialidade existente entre uma e outra dessas normas, e ainda a ideia de que é na base do crime de injúria em geral que serão discriminados elementos constitutivos do tipo, com exceção da qualidade do sujeito passivo. Assim, integram elementos objetivos do tipo legal de crime de injúria os seguintes: imputação de fatos, caráter ofensivo da imputação, publicidade, qualidade do Presidente da República do imputado, e elemento subjetivo do tipo a vontade específica de atingir a honra e consideração devidas ao imputado, neste caso, Presidente da República, ânimos injuriandi. Significa isto que, para que se preencham os tipos legais de crimes de difamação e injúria, é necessário não só que se verifiquem os elementos objetivos do tipo, o chamado elemento material, que é a imputação de fatos determinados ou não, conforme se trata de crime de difamação ou de injúria, mas também e sobretudo, o seu elemento subjetivo, que após longa discussão, doutrina e jurisprudência penal parece ter alcançado considerável consenso, no sentido de que é necessário o dolo específico, isto é, que não é suficiente o chamado dolo genérico, traduzido no conhecimento da possibilidade do caráter ofensivo dos fatos imputados, mas um dolo específico que se expressa na vontade de agir movido pelo interesse de desconsiderar outrem, de o atingir na sua honra e consideração, o chamado animus difamandi vel injuriandi. É nesse sentido que se orienta a jurisprudência do nosso Tribunal Supremo, como se lê do Doutor Acórdão, de 29 de maio de 2000, sob processo 238-2000-C. Crime de calúnia. Quanto à imputação por este crime de crime é despiciante sobre a questão laboral com mais profundez, porquanto no capítulo dos crimes contra a honra, em que se enquadra o tipo de crime em causa, quer se discuta a questão à luz do velho código, quer se elabore no âmbito do código vigente. O crime de calúnia se resume a uma categoria criminal residual, dependente a sua funcionalização de ser admitida ou não a prova da verdade dos fatos que constituem o crime de difamação. Ora, no caso subjúdice, não se verificam nem os requisitos para aplicação do artigo 408 do Código Penal, o velho, ou seja, imputação de fatos criminosos sobre que haja condenação ainda não cumprida, acusação pendente em juízo e nem mesmo à luz do atual Código, dado primeiro a qualidade do sujeito passivo, o não respeito dos fatos à vida privada ou familiar do defamado, ou a imputação ao servidor público fora do exercício das suas funções de um fato criminoso sobre que houver condenação ainda não cumprida, como reza o artigo 230 do Código Penal vigente. De todo modo, tudo está dependendo do fato dos fatos imputados, imputação de fato alguma havendo, ser havida por difamatório, por ofender a honra e consideração do visado, mais um sinal demonstrativo da categoria residual deste tipo legal de crime. Sobre o conteúdo criminoso do texto. Assim desenhados os tipos legais de crime de que vem acusado o réu, empreitada reside em aferir, ajuizar, aquilatar e no final decidir sobre se o texto publicado pelo réu Carlos Nuno Castelo Branco contém afirmações, expressões ou imputa fatos determinados ou não, e se os imputa, se são ou não esses fatos ofensivos à honra e consideração devidas à figura do Presidente da República enquanto chefe do Estado e do Governo da República de Moçambique. A anteceder o ajuizamento, e em primeiro plano, há que referir que, porque o despacho de pronúncia lavrado nos presentes autos, ainda que equivalente, recebeu a acusação nos termos em que a mesma foi deduzida pelo Ministério Público, decisão jurisdicional se restringirá ao ajuizamento sobre o caráter ofensivo ou não, somente das expressões ou referências ou imputação de fatos determinados ou não que a acusação indica de forma expressa, por serem essas apenas que o Ministério Público, ao deduzir a acusação nos termos em que a deduziu, só elas considerou como ofensivas, por difamatórias ou injuriantes. e não a quaisquer outras, ainda que constantes do texto. É assim porque, ressalvadas as exceções da lei, não pode o tribunal considerar outros fatos senão constantes do despacho de pronúncia, ainda que essa pronúncia seja apenas equivalente. Sendo assim porque este despacho delimita o objeto da causa e, por isso, vincula o tribunal e condiciona o âmbito do poder de cognição do tribunal, que não pode surpreender os réus sobre fatos não considerados na acusação e que, por isso, os réus não puderam com antecedência deduzir regularmente sua defesa. Em segundo, o que é de extrema relevância, deve dizer-se que, para o caso específico dos crimes de difamação, injúria e calúnia, principalmente quando cometidos por meio de imprensa, os chamados crimes de imprensa, é incontornável para efeitos de decisão judicial a identificação e consideração do contexto, neste caso, quer político, quer económico, social ou cultural, em que o texto ou textos são produzidos e publicados por uma banda, e as pessoas ou entidades visadas com tais publicações, por outra. Mas também releva, por não ser de sua menos importância, qualidade de quem escreve e publica o texto. É assim porque, só por essa forma, poderá aferir-se com a segurança necessária que o princípio do Estado de Direito Democrático impõe sobre o equilíbrio entre, por um lado, a liberdade de expressão, que, como se sabe, compreende a liberdade de divulgar o próprio pensamento por todos os meios legais, liberdade de imprensa, que por sua vez compreende, nomeadamente, a liberdade de expressão e de criação de jornalistas, o acesso às fontes de informação, a proteção da independência e do direito profissional e direito de criar jornais, publicações e outro meio de difusão, artigo 48 da Constituição. E por outro lado, os direitos pessoais à honra, ao bom nome, à reputação, à defesa da imagem pública e reserva da vida privada. Também bens jurídicos com dignidade constitucional, como se vê do artigo 41, ambos da Constituição da República. Deve lembrar-se sobre a disciplina jurídico-constitucional dos direitos, deveres e liberdades fundamentais, que as normas dos mesmos consagradores não só são vinculativas para todas as entidades públicas e privadas, como também são garantidas pelo Estado e diretamente aplicáveis. Esta última característica, que significa que podem essas normas serem aplicadas na ausência da lei ou mesmo contra ela, conforme ensina o professor Gomes Canutilho. Razão porque deve considerar-se relevante o contexto político, econômico, social e cultural em que foi produzido e difundido o texto. É simplesmente a de que esse contexto, pelo natural desenrolar dos acontecimentos, pelo normal curso da história dos homens e no ambiente de debate democrático de ideias, pode requerer e permitir não a promoção ou caucionamento do insulto, do enxovalho ou da anarquia filosófica encapuzados no direito a exprimir livremente o pensamento. Não, mas o uso de um discurso mais áspero, mais renhido, mais escabroso, uma linguagem mais rigorosa, uma crítica mais severa e, portanto, imposição de tolerância mais alargada e ampliação dos limites das liberdades fundamentais, entre elas a liberdade de expressão, principalmente quando os visados são detentores de cargos públicos de destaque, como é o caso do Presidente da República. Quanto à relevância da qualidade dos visados, deve compreender-se que titulares de cargos públicos, pela natureza das coisas, estão e devem continuar, por conta do exercício desses cargos, expostos à crítica pública do que o comum dos cidadãos, pelo que, embora não se lhes mingue os direitos de personalidade ou honorabilidade da posição ou cargo que ocupam, e desde que haja interesse público ou geral na difusão da informação ou emissão de opinião crítica sobre essas entidades, deverá dar-se privilégio à crítica, ainda que avassaladora, cáustica, severa, acutilante, exagerada ou quase destrutiva, sobre discrição imposta pelos interesses pessoais ou de proteção protocolar ou honorífica, porque neste caso a crítica tem limites mais amplos por força da própria Constituição, que propugna o princípio democrático, este princípio que tem na liberdade de expressão a forma mais notória de se fazer presente. Como se tem expendido em outras latitudes jurídicas sobre este tema, liberdade de expressão constitui um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático e uma das condições primordiais do seu progresso e, bem assim, do desenvolvimento de cada pessoa, e que tal liberdade abrange, com alguns limites, expressões ou manifestações que criticam, chocam, ofendem, exageram ou distorcem a realidade. E mais, que os políticos e outras figuras públicas, quer pela sua exposição, quer pela discutibilidade das ideias que professam, quer ainda pelo controle que devem ser sujeitos pela comunicação social ou pelo cidadão comum, devem ser mais tolerantes às críticas do que particulares, devendo ser concomitantemente admissível maior grau de intensidade. Por essa razão, a análise do conteúdo da carta redigida e publicada pelo réu Carlos Nuno Castelo Branco sempre terá em conta, deve necessariamente ter, o contexto em que foi produzida e a entidade visada, para só assim se aferir com a necessária parcimônia sobre se extravasou ou não os limites da liberdade de expressão e se resvalou para o ataque pessoal, para o linchamento, para o açoite ou assassinato público de caráter, ou para o desrespeito ostensivo à honra e consideração devidas ao Presidente da República, de então, como se pretende na dota acusação. Mas afinal, o que disse o réu na sua longa e mediática carta? Disse o réu: Senhor Presidente, você está fora do controle. Dizer publicamente, como disse o réu, que o Presidente da República estava fora do controle no Estado de Direito Democrático, onde a liberdade de expressão é constantemente reconhecida, como acontece na República de Moçambique, por mais desconforto que possa causar a quem não esteja de acordo com tal opinião, não constitui infração penal alguma, por ser uma simples crítica das mais triviais e leves que se poderiam ouvir num sistema democrático que autoriza e vive da liberdade de ideias, do debate de ideias. Uma crítica perfeitamente enquadrável no âmbito e limites restritos do direito de expressar livremente o pensamento. É o mínimo de liberdade que se deve permitir a um cidadão no âmbito de uma análise política e no debate democrático de ideias, quando, analisando a governação do seu país, concluindo que, na sua ótica, pela má condução dos destinos de sua pátria. Trata-se apenas de uma crítica sobre a forma como um determinado governo, dirigido por um Presidente da República, governa um país cuja proibição, sancionada por uma sentença judicial, colocaria os tribunais na lista das instituições mais antidemocráticas que se poderia alguma vez fazer. Vez que tal não poderia deixar de ser tratado senão como proibição absoluta de emissão de opinião por cidadão quando visado fosse o Presidente da República. Se se desse por procedente a acusação nesta parcela, não poderia o tribunal deixar de estar na indigna posição de legislador constituinte negativo, conseguindo isso a partir de uma simples sentença judicial que derrubaria num só golpe os alicerces de um Estado de Direito Democrático, o sonho milenar e a conquista histórica de um povo. Este que passaria agora, não a temer a lei, mas os tribunais, este que ganharia uma espécie de estatuto público de guardião da lei do silêncio. Assim, sendo por excelência a tarefa dos tribunais concretização, isto é, efetivação da Constituição por via da aplicação do direito aos casos concretos, condenação de um cidadão pelo simples fato de dizer que o Presidente da República e seu governo estariam fora do controle, colocaria os tribunais também na posição de, além de garantir a normatividade da Constituição, função por excelência dos tribunais, transformarem-na em mero objeto de cosmética jurídica, numa mera declaração de princípios ou intenções políticas, ou em coisa dispensável, ou numa só palavra, numa Constituição que de normativa passaria a ser puramente semântica, que, como se sabe dos ensinamentos do direito constitucional de Carl Lowenstein, esperemos que seja esta a pronúncia, esta modalidade de Constituição se orienta única e exclusivamente a legitimar o status quo político. Disse o réu que o Presidente gastou o mandato inteiro a inventar insultos para quem tivesse ideias sobre problemas. Está aqui uma outra referência que, à luz do direito fundamental de liberdade de expressão, não constitui crime nem de difamação, calúnia e muito menos de injúria. Na verdade, só uma leitura isolada do texto permite atribuir a tal referência um conteúdo que não seja o de mera crítica, tal como a primeira das mais vulgares que se pode fazer a um Presidente da República. Principalmente um Presidente da República que, como o nosso, acumula responsabilidades constitucionais de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, chefe do Estado e chefe do Governo. Lido o texto com mais amplitude, se verifica que o autor refere a insulto do Presidente para quem tivesse ideias sobre problemas nacionais, em vez de criar oportunidade para beneficiar da experiência e conhecimento dessas pessoas. Ora, lido o texto com esta completude, conclui-se, sem quaisquer dúvidas, que a leitura que o autor do texto, ora réu, faz sobre a forma como o Presidente da República governa o país e a forma como pretensamente tratava os seus detratores, isso em discursos públicos ou publicados, é nada mais do que a de que o Presidente da República, de então, governava com exclusão e excluía exatamente aqueles que, por alguma razão, até estavam melhor colocados para discutir e solucionar questões de grande interesse nacional. Com este sentido, não se pode surpreender, não sem prejuízo para a razoabilidade, para a objetividade e coerência, qualquer infração penal na atuação do réu, já que dá referência, não passa de mera crítica. Para uma figura como Presidente da República, principalmente para o nosso que carrega ou acumula grandes responsabilidades constitucionais, se há uma exigência imposta a todos para que a respeitem enquanto magistrado supremo, há uma correlativa maior margem de permissão a favor dos cidadãos para, no âmbito do exercício do livre direito de expressar livremente o pensamento, criticar a figura em causa por fatos inerentes ao exercício dessa posição ou fatos praticados por conta do exercício dessas funções, sendo permitido, dependendo da circunstância, o exagero. O que significa que para grandes responsabilidades públicas, principalmente as derivadas de cargos políticos, grande exposição à crítica pública, ainda que desgastante. Disse o réu que o Presidente da República pretendia a fascização completa do Estado. Quanto a esta alusão, é preciso referir que o réu, como se lê do texto, não acusou o Presidente da República de pretender fascizar completamente o Estado, como se refere na outra acusação, mas sim, e depois de emitir parte da sua opinião negativa sobre a governação do Presidente da República, de forma retórica, o pergunta se tinha ele ou não alguma intenção de fascizar o país. Tal referência, vista no contexto global do texto e atendendo à resposta dada pelo réu sobre a pergunta em audiência de discussão e julgamento, não pode deixar de significar senão apenas que o réu considerava que, governando o Presidente da República nos termos em que governava e vinha criticando o réu, não havia como o Estado moçambicano deixar de ganhar feições de um Estado fascista, já que na sua ótica o governo cerceava a liberdade de imprensa, era insensível à crítica pública sobre a situação crítica que via o país, ridicularizava os críticos para o que usava dos órgãos públicos de informação para promover esses ataques, entre outros aspectos que entende o réu serem marcas próprias de um Estado fascista. Ora, tal referência se traduz, tal como as outras contidas no texto em crise, em mera opinião do réu sobre a governação do Presidente e seu rumo, não sindicável judicialmente e sem virtualidade alguma para afetar a honra e consideração devidas ao chefe de Estado, porque perfeitamente situada dentro dos limites da liberdade de expressão. Caracterizar-se como fascista um governo, e em especial o do então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, pode até ser exagero, porque tudo depende da opinião crítica de cada um, mas não é crime, porque equivale apenas a dizer que era um governo mau, que era um governo que não servia aos interesses para os quais existia ou para os quais lhe fora otorgado o mandato popular. Essa era a opinião do réu, porque muitos outros podem ter opinião diversa sobre a mesma questão, bondosa ou mais negativa. Há quem possa pensar ou pense que o governo de então, em termos de boa governação, nunca será suplantado por outro na história, o que é perfeitamente aceitável assim se opinar enquanto liberdade. Mas há outros que com certeza poderiam opinar que era pior do que o réu Castelo Branco, dizia em sua carta. Num e noutro caso, estaremos apenas perante uma mera opinião política insuscetível de sindicância judicial sobre como um presidente e seu governo conduzem os destinos de um país. Uma opinião perfeitamente aceitável num país democrático. Está rodeado de lambibotas que lhe mentem todos os dias, inventam relatórios falsos e assessoram com premissas falsas a quem um presidente deu botas para lamber e se satisfez com as lambidelas. Neste caso, o réu, de forma quase literal, qualifica ou caracteriza como lambibotas e mentirosos os assessores do Presidente da República e outras pessoas que o rodeiam, porque entende que o assessoram com base em premissas falsas e ao Presidente da República identifica como entidade ou pessoa que se regala, se mimoseia ou se regozija com o lambibotismo e, por isso, disponibiliza suas botas para que sejam lambidas por aqueles assessores e outros circundantes. Do dicionário da língua portuguesa se retira que lambibotas é bajulador e, por isso, aquele que bajula outrem, pessoa subserviente, lacaio. Como sinônimos de destaque, entre outros, salienta-se os adjetivos escova-botas e puxa-saco. Como instituição do seu tempo, sabe o tribunal, por ser de domínio comum para o homem médio moçambicano, que palavras como lambibotas e puxa-saco, e consequentemente lambibotismo e puxa-saquismo, de algum tempo para cá, têm sido usadas com recorrência na linguagem comum, no debate político e no discurso ordinário, quer na imprensa escrita, na televisão, quer nas redes sociais e em qualquer outra vulgar cavaqueira, nos mais diversificados ambientes. É verdade que, considerando o ato material ou o jeito de lamber uma bota, independentemente de quem a tenha calçado... Senhores, nós estamos a tentar decidir uma coisa séria, mas sim... Eu sei que isto pode parecer piada, mas está a um nível da seriedade, toda que é recomendável para uma audiência de leitura de sentença. Dizíamos que é verdade que, considerado o ato material ou gesto de lamber uma bota, independente de quem a tenha calçado, se o pacato homem da rua, o Presidente da República ou qualquer outra pessoa, independente também de estarem ou não limpas as botas lambidas, ou por lamber, bem assim, engraxadas ou não, a imputação de tal fato, o de que assessores lambem as botas do Presidente da República, ganha feição horripilante, por nojento o ato em si mesmo, e por essa razão não dignificar a ninguém a sua prática. Assim, a imputação de tal fato pode deixar qualquer que seja visado com a imputação muitíssimo irritado, incomodado ou mal-humorado, mas não pode ser visto e percebido senão como uma crítica severa, que recorre a um discurso prenhe de sátira ou de exagero, que recorre a figuras de estilo ou palavras pesadas e assintosas, mas não pode significar senão, no contexto em que foi feita a imputação, que o réu pretendeu transmitir a ideia veemente de que assessores do Presidente da República e muitos outros que gravitavam em sua volta e que deveriam auxiliar no cumprimento do seu mandato eram incompetentes ou não eram pessoas idôneas e só se preocupavam em agradá-lo, para o que preferiam dizer o que o mesmo gostaria de ouvir e não aquilo que era suposto dizer em face das circunstâncias do país, em atenção à função de assessores que desempenhavam, por um lado, e por outro, que o próprio presidente incentivava tal prática. É preciso também realçar que, como economista reputado que é o réu, e contrariamente a um simples homem da rua, é normal e aceitável que fique mais incomodado pelos eventuais erros na sua ótica, nesse campo estejam a ser cometidos. E o texto bem demonstra que lavra o réu essencialmente no domínio da sua formação, pelo que deve permitir-se que no direito à livre expressão do seu pensamento possa transmitir suas ideias com grande indignação, usando de discurso mais rigoroso, mais vigoroso ou mais áspero. Repita-se que no essencial disse o réu, com tal referência, é que o Presidente da República gosta e se faz rodear de assessores inidôneos e servis. Mas essa referência, embora possa ser havida por alguns setores como chocante, talvez mais por ser pouco frequente ouvir-se dizer entre nós a um Presidente da República, e não pela real ou penal nocividade, o que aos olhos e ouvidos do nosso mais comum cidadão é visto como uma imensurável ousadia, mas não passa de um mero ponto de vista do réu, situado dentro dos limites da liberdade de expressão. Tribunal não pode, principalmente quando a acusação não diz em que medida as palavras ofendem a honra e consideração do Presidente da República, sendo polissêmica a palavra lambibotas, escolher entre vários significados aquele que é ofensivo, só para por essa via incriminar o réu. Aliás, sobre este ponto, e para tornar nítido que estamos no domínio da pura opinião, não sindicável judicialmente, há quem recentemente emitiu sua opinião fixando que o então Presidente da República, a mesma figura avisada na carta do réu, no fundo é alguém que não gosta de lambibotas, justificando-se o entrevistado no fato de que é assim verdade porque ele é um homem inteligente. Vide a este respeito a entrevista concedida ao Jornal Português Diário de Moçambique, publicada no canal de Moçambique de 26, Diário de Notícias, não é? Publicada no Jornal Canal de Moçambique, 26 de agosto de 2015. É ocioso dizer que o entrevistado não está de acordo com o réu Castelo Branco neste domínio ou sobre esta questão, o que não torna o fato nem verdade, nem fácil e muito menos ofensivo. Mas pela maior pertinência e atualidade, lembremos as seguintes palavras do ícone da nossa literatura, lembrança que também se lhe merece por causa da honra. Digo tudo isto sem qualquer embaraço, porque todos nós, a começar por si, senhor Presidente, queremos fugir da prática da bajulação. Com a sua atitude de abertura e simplicidade, o Presidente sugere uma outra relação, mais próxima, mais verdadeira. Apesar de tudo, é fácil de imaginar que junto de Vossa Excelência já se criou um cortejo de aduladores. Felizmente, veio da sua parte um sinal de alerta. Assim que tomou posse, o Presidente começou a receber gente que não batia palmas, gente que tinha interrogações e levantava críticas. Obviamente que há quem não esteja de acordo que em algum momento tenha havido a nível político promoção da cultura de bajulação, como parece retirar-se deste trecho. Bajulação que é o mesmo que lambibotismo ou puxa-saquismo, dito em linguagem mais popular. Ou que por essas alturas se tenha formado já um cortejo de bajulador em volta do atual Presidente da República. Mas nem por isso nos parecem criminosas essas palavras, o que não significa uma decisão antecipada sobre a questão, e muito menos uma dissuasão ao Ministério Público para não promover qualquer ação penal contra o autor das mesmas. Queremos apenas enfatizar o fato de que estamos no domínio da pura crítica, da pura opinião, pela qual não devem os cidadãos sofrer qualquer agravo, ainda que, como se retira do texto, possa ser embaraçoso referir-se a tais situações, já que está em causa a figura do Presidente da República. Mas entre o embaraço ou desconforto que as palavras podem causar e a nocividade penal que se pode pretender atribuir a essas palavras, quer num, quer noutro caso, medeia grande distância. Ter-se isolado dos que queriam ajudar Moçambique e os moçambicanos, preferindo criar uma equipa de assessores estrangeiros ligados ao grande capital multinacional, em vez de ouvir as vozes ligadas aos que trabalham honestamente. O discurso político da nossa atualidade moçambicana, principalmente no capítulo das discussões sobre grandes matérias da economia e na vida daquele governo, para qualquer homem de seu tempo, sabe-se, trouxe um grande debate democrático de ideias, sobretudo nos aspectos ligados à entrada do capital internacional, em grande medida fruto das descobertas dos recursos naturais. Muito discutiu-se e se tem discutido sobre as relações entre esse capital internacional e o doméstico, os termos em que deve ou devia ser admitida tal entrada de capital estrangeiro, os ganhos para a economia nacional e para os moçambicanos, e os termos em que esses ganhos devem ou deviam ser repartidos por todos, mas sobretudo, se já são ou não, ou se já deviam ser ou não repartíveis tais ganhos por todos os moçambicanos. Neste âmbito, é bem conhecida a discussão em volta dos chamados megaprojetos, situada principalmente na sua vertente fiscal e nas críticas quanto à sua contribuição para a melhoria de vida dos moçambicanos, e em que o réu, como economista, professor universitário e acadêmico de renome nacional e internacional, tem intervindo em tom grandemente crítico em relação às políticas do governo neste domínio. Governo, como é sabido, e é de domínio público, embora só depois de muito discutir-se, o que pode representar uma cautela sob o ponto de vista de timing político para responder, vem frequentes vezes tomar posição sobre essas críticas, sobre este debate democrático de ideias, que não era dirigido apenas pelo réu, tendo até dado mostras públicas, por meio da mesma imprensa, de que a exigida renegociação dos megaprojetos, que era muito defendida pela opinião crítica especializada, não era um caminho descartado ou descartado pelo governo, amainando assim os ânimos dos críticos. Mas também deve lembrar-se que no nosso debate político, quer na esfera propriamente política, quer no domínio académico ou do corriqueiro debate de ocasião, ficou hoje repleto de referências constantes à ideia de exclusão econômica e social. É cada vez mais comum ouvir e ler-se na imprensa que participação política e acesso aos cargos estratégicos ou esferas estratégicas para se fazer ouvir ou influenciar decisões políticas com impacto para o desenvolvimento do país e interesse nacional obedece a critérios meramente partidários ou de outra índole de lealdade e não ao mérito, a franqueza ou a retidão, por um lado. Por outro, os grandes dossiês no plano da economia várias vezes foram objeto de críticas públicas, quer questionando-se a transparência, quer questionando-se a viabilidade das opções do governo nas respectivas matérias, podendo servir de caso nítido o chamado caso Ematum. Estas eram algumas críticas que eram frequentemente dirigidas ao governo do então Presidente da República, que nem sempre deixou de responder aos seus detratores em discursos públicos, o que é natural e próprio no sistema democrático. É neste âmbito que deve ser enquadrada esta referência do réu Nuno Castelo Branco, sendo uma mera opinião do réu em relação à forma como o Presidente da República vinha se assessorando nesta área. Se é óbvio que o Presidente da República tem a liberdade de se assessorar como melhor lhe convier para o cumprimento do seu mandato popular, é próprio de um cidadão num país democrático, mas é mais ainda das funções próprias de um acadêmico, de um professor universitário sério, que eleve o tom quando se aperceba que o país está a caminhar para um rumo errado, ainda que tal caminhar para o abismo, para outros círculos de opinião, se assuma como um mero exagero de quem o propaga. Não há aqui mais nada senão do que uma opinião crítica, talvez a zero, mas insuscetível de sindicância judicial, por não ter a virtualidade de agravar, não pelo menos fora dos limites da lei, a honra e consideração devidas ao Presidente da República enquanto órgão de soberania. Insultar os cidadãos que apontam problemas e acusar os pobres de serem preguiçosos e de não quererem deixar de ser pobres. Presidente da República, discursando nessa qualidade, e mesmo em outra, está obviamente sob holofotes da crítica e de seus detratores, que em sociedade democrática, como é e deve continuar a ser a nossa, os tem e sempre os terá com certeza. Por essa razão, deve estar preparado para que o seu discurso seja recebido de forma diferente pelos seus destinatários e mereça tratamento diverso do que ele próprio espera e reserva. Isso de acordo com a agenda de cada receptor perante um cenário de confronto de ideias. É expectável, por isso, que seus críticos explorem todas e quaisquer nuances que nesse discurso existam, da mesma forma que seus seguidores o podem ovacionar com toda naturalidade, sendo-lhes permitido, tal como se permite aos opositores, que até se quedem pelo exagero quanto à real exequibilidade ou mérito desse discurso. É a democracia que assim o permite. Quem esteve atento à imprensa e ao discurso político de então, sabe que era atribuída ao então Presidente da República a vida como fruto do seu discurso político e muitas vezes, em resposta aos seus críticos, a referência de que mais do que material, pobreza nacional, ou pelo menos de alguns moçambicanos, era psicológica, porque estava na cabeça das pessoas. Também era recorrente a referência de que, para o Presidente da República, as pessoas não deviam ter medo de enriquecer e de que alguns moçambicanos, na sua ótica, se acamavam na preguiça ou não queriam deixar de ser pobres. Trata-se de atribuição ao Presidente da República de uma opinião ou visão política sobre causas da pobreza de muitos moçambicanos, cujo mérito ou demérito só no campo político e não nesta sentença se pode aferir. Pode pode até ser uma interpretação distorcida do conteúdo do discurso do Presidente da República por parte dos receptores. No entanto, estão livres os cidadãos, neles incluído o réu, de trabalharem criticamente sobre esse discurso e o julgarem, sendo que para o réu, que por sinal é economista renomado e percebe muito sobre a economia do que a generalidade dos cidadãos, ou até mesmo de muitos outros economistas, porque trabalha nessa área e nela produz conhecimento científico bem conhecido, incluído pelo governo. Tal referência ou visão política sobre a pobreza, conhecendo o réu com certeza as reais causas da pobreza, como perito em economia que é um verdadeiro insulto aos cidadãos. Isso na sua opinião. Neste caso, o réu não fez mais nada senão, no âmbito do direito à livre expressão, trabalhar sobre o discurso do Presidente da República proferido publicamente no âmbito do debate político e democrático de 10 e daí extrair suas próprias ilações, suas convicções, não se mostrando aqui que se tenha resvalado para o ataque ou enxovalho à honorabilidade de vidas ao Presidente da República, pelo que ficou dentro dos limites da liberdade de expressar livremente o seu pensamento em relação ao que o Presidente da República, no âmbito do debate político, ia afirmando em matéria de governação do país. Nomear ou aceitar a nomeação de um criminoso condenado à prisão maior para comandante de uma das forças policiais no centro do país. Era este um dos fatos que importava que a acusação perquirisse sobre ele, no sentido de ter verificado sobre se tal fato, nomeação de pessoa condenada para um lugar de destaque, aconteceu ou não. Claro, se o Ministério Público tivesse dúvida alguma. Mas é do domínio público que a imprensa escrita de então criticou de forma severa a aparição pública de um comandante das forças especiais no teatro das operações das chamadas hostilidades políticas na região centro do país. Um comandante que, como é também do conhecimento público, por o ter vinculado à mesma imprensa, foi condenado em pena de prisão maior. Ora, sendo o Presidente da República o garante da Constituição, o magistrado mais alto da nação, como é usual dizer-se, e comandando as forças de defesa e segurança, e sabendo-se que em termos legais só a pronúncia por uma infração a que cabe pena maior tem implicações a nível do estatuto ou qualidade de funcionário do Estado, é expectável que ao cidadão, qualquer que seja reconhecido o direito de questionar e de criticar, principalmente ao Presidente da República, por permitir que o faça, quer o faça diretamente, quer indiretamente, que situações como estas tenham lugar, pelo menos quando não se saiba publicamente que tenha tido o caso, o da condenação desse servidor público, desfecho diverso do que foi ampla e publicamente divulgado. Não passando de uma crítica legítima, não há como incriminar o réu por qualquer infração. Pelo contrário, em termos de princípio, principalmente do ponto de vista político, mas sobretudo democrático, era razoável que o governo, ou se quiser o Estado, esclarecesse o caso quando a imprensa o ventilou e os críticos entraram em ação, pelo simples fato de que numa democracia é o mínimo que se espera de um governo perante a exigência dos governados. Embora da falta de esclarecimento não possam derivar senão consequências meramente políticas, pelo menos enquanto não intervier qualquer entidade para repor a legalidade que possa estar em causa. Apropriar-se de toda a riqueza. É do domínio público que o então Presidente da República, para além do político, e como cidadão que é, e portanto livre e com todos os direitos como qualquer outro cidadão, tem uma vida empresarial que, ao que nos parece, nunca escondeu e nem vemos por que a esconderia, não sendo tal fato por si só ilegal ou indigno. Sabe-se, por ser domínio público, que o então presidente ficou em constante escrutínio da opinião e dos críticos fazedores de opinião, como é natural para quem assume tamanha responsabilidade de liderar um povo. Ora, alegando que se autofavorecia diretamente, ora que indiretamente, por intermédio da sua família, fazia negócios consigo mesmo e que se autofinanciava a partir do erário público ou do uso de influências inerentes ao cargo que ocupava. Isso é do domínio comum. Verdade ou não, é direito constitucionalmente reconhecido aos cidadãos, aos governados. Questionar como um Presidente da República, enquanto governante, administra a coisa pública e se indicar sobre si sendo empresário na sua vida privada, se consegue, como Presidente da República, manter-se suficientemente equidistante no exercício da sua magistratura em relação a interesses pessoais. É neste contexto que deve ser vista esta referência, que de todo modo é demasiadamente vaga para ganhar virtualidade suficiente para preencher um tipo legal de crime de difamação ou injúria ou de calúnia. Moçambique, e por aquilo que temos vindo a saber cada dia, é rico demais para ser demasiadamente séria uma acusação segundo a qual um cidadão está a apropriar-se de toda a riqueza, ainda que o cidadão em causa seja o Presidente da República. Dado o caráter genérico e notoriamente exagerado que caracteriza tal importação, o que pode incomodar com os ouvidos e consciência individual mais sensível, soa claramente, e é apenas, e não pode passar disso, uma crítica que pretende passar a ideia de que há uma mescla entre interesse público e privado favorecida pelo Presidente da República em proveito próprio, o que nesta atmosfera não constitui crime nenhum, ainda que possa não corresponder, quer inteira, quer parcialmente, à verdade. Dividir os moçambicanos em termos raciais e étnicos, regionais e tribais, religiosos e políticos. Está aqui mais uma alusão sem virtualidade para configurar crime algum, pelo menos se não restringir de forma assustadora as liberdades fundamentais dos cidadãos. Esta referência não passa mais do que uma crítica ao Presidente da República. Não disse nada o real sinal que o Presidente da República e seu governo, em seu ponto de vista, promoviam a discriminação com base em fatores diversos, criticando-o. Porque, como se sabe, sendo o Presidente da República o garante da Constituição, esta proíbe discriminação qualquer que seja o fator. Como se sabe, a imprensa, principalmente escrita, e mesmo a televisão, assumiu dianteira na crítica ao que considerava ser o discurso do governo de então Presidente da República, quanto ao tratamento de determinadas matérias, entre elas a aludida questão da fragmentação dos moçambicanos em classes ou categorias. Alusão a moçambicanos de Goa ou Goeses. Expressões como moçambicanos de gênero, ou pretensa existência de filhos mais queridos do povo ou da nação, entre outros adjetivos ou menções, foram ventilados no discurso comum pela comumente chamada imprensa independente.
Bem,
assim que a chamam.
Não sou eu que a chamo.
Principalmente pelos que criticavam o governo de base político. E essa enorme crítica residia no fato de se entender, para os fazedores de opinião, que tais categorizações impingiam uma visão sectária dos moçambicanos, mas sobretudo pela ideia de que a experiência mostrava que essas categorizações correspondiam no plano cotidiano à dissemelhança nas oportunidades de participação política, acesso a círculos de influência e visão política, e também a benefícios económicos e sociais, o que para os críticos era fomentado pelo governo do dia. Aliás, esta temática é ainda bem visível e, portanto, atual, bastando retomarmos o discurso do ícone da nossa literatura já em outro lugar desta sentença citada, ao sentenciar nos seguintes termos. Durante muito tempo fomos conduzidos a construir fronteiras que nos separam em pequenas nações dentro da grande nação moçambicana. Durante muito tempo houve quem sugerisse que havia categorias de moçambicanos, uns mais idênticos que os outros. Ainda hoje sobrevive em alguns esse olhar de polícia de identidades. Ainda hoje há quem avalie outros pela cor do seu partido. Ainda hoje, há os que, no lugar de discutir ideias, atacam pessoas. A crítica do réu não pode deixar de enquadrar-se neste contexto sociopolítico, dentro desse clima de discurso opositor ou de debate de ideias em ambiente democrático, que, obviamente, não é estranho que seja dirigida ao Presidente da República, que é, simultaneamente, entre nós, chefe do governo. Nada mais do que isso. Trata-se de mera opinião que pode não corresponder à verdade dos fatos, mas não é por isso que será achada por criminosa. Não merecer representar o país nem liderar seu povo, visto que, apesar de presidente ter sido combatente da luta de libertação nacional e um poeta de combate libertador, o autor não pode ter certeza que liberdade e justiça tenham sido seus objetivos. Não nos parece também que esta passagem do texto seja coisa diversa de uma opinião muito pessoal do autor do texto sobre o que pensa acerca do que podiam ter sido os ideais do Presidente da República, que levaram-no em tempos a pegar em armas para libertar o povo, e aquilo que lhe parece ser os ideais que lhe move no momento em que a crítica é feita. Lembre-se que o réu, como resultado da audiência de seu julgamento, conheceu o então Presidente da República num contexto histórico marcante, e lembra-o como um revolucionário de elevadas qualidades, que sempre o admirou e com quem partilhou ideais revolucionários sobre o socialismo e o comunismo, que hoje considera o réu. O então Presidente da República os abandonou. Na verdade, o que o réu diz, lido o texto sem quaisquer emoções, é que o Presidente da República tinha praticamente abandonado os ideais que o réu pensou que eram os que lhe moveram a libertar o povo. E alguns desses ideais estão expressos em poemas de libertação, de tal sorte que até duvida que tais ideias expressos nesses poemas de libertação, em algum momento tenham sido a razão pela qual o Presidente da República, enquanto combatente, libertou o povo do jugo colonial. Trata-se de uma crítica que, apesar de poder constranger ou deixar bastante afetado o visado, sob o ponto de vista emocional, quer como Presidente da República, principalmente como pessoa, mas principalmente ainda como combatente da luta de libertação nacional, com lugar reservado na nossa história, não extrapola os limites da liberdade de expressão e, por isso, não preenche qualquer tipo legal de crime, por mais desgastante que ela possa ser a vida. Todo e qualquer cidadão é livre de pensar e expressar sobre si uma determinada pessoa, e ainda que ocupe o lugar de Presidente da República ou qualquer outro cargo de destaque no governo, no Poder Legislativo ou no Judiciário, é ou não digna, é ou não idônea de ocupar esse lugar. É livre o cidadão de referir-se publicamente sobre idoneidade ou não do Presidente da República para representar o povo. Afinal, todo o povo o faz, embora nem sempre por palavras, mas depositando seu voto na urna e escolhendo entre vários candidatos a esse lugar concorrente. Expressando-se publicamente por palavras, uma das formas de divulgar o pensamento, o cidadão o faz dentro dos limites do direito à liberdade de expressão. Portanto, dizer que o Presidente da República já não professa os mesmos valores que defendia no período revolucionário para a independência do país e que por essa razão é indigno de representar o seu povo, e ainda que é duvidoso que em algum momento tenha sido por certos valores que libertou o país, feito isso por quem participou no processo revolucionário, e ainda que fosse qualquer outro cidadão a fazer e a essa conclusão chegasse pela simples comparação dos contextos históricos relevantes, pode ser constrangedor, mas à luz da Constituição e da lei não passa de simples crítica e por isso não preenche qualquer tipo legal de crime. Alega o Ministério Público, ainda na senda do arrolamento das referências feitas pelo réu no texto, que as considera atentatórias à honra e consideração devidas ao Presidente da República, que a dado passo o réu compara o Presidente da República a fascistas e ditadores como Hitler e Mussolini e Franco, Pinochet e outros ditadores militares latino-americanos. Compara-o a Mobutu e outros ditadores africanos que foram instalados no poder defendidos pelo grande capital enquanto serviam os interesses desse grande capital e no fim caíram. Em relação a esta parte, tudo depende da interpretação que se atribuir a tal referência que infelizmente a acusação não ocorreu de deixar. Contudo, diga-se que dependendo do contexto em que tais afirmações são feitas, elas podem perfeitamente caber dentro da moldura da liberdade de expressão, quer por serem havidas por absolutamente ilegais, em se traduzindo em simples crítica, quer por o interesse público no debate das questões em torno da qual elas são proferidas, a recomendar que, a bem do debate democrático, se estendam os limites da liberdade de expressão e se permita o recurso a uma crítica mais avassaladora, restringindo-se por sua vez, na base do critério da ponderação de bens e concordância prática, a honorabilidade devida à figura do Presidente da República, de modo a permitir que esse fique mais exposto à crítica como entidade colocada na boca da cena política e dadas as funções que exerce. De todo modo, comparar o Presidente da República a Adolf Hitler, a Benito Mussolini e a Augusto Pinochet não equivale necessariamente a apodá-lo de sanguinário ou carniceiro, como historicamente são conhecidos tais regimes. Não significa tomar necessariamente o Presidente da República por gestor de fornos crematórios ou de ser um capo cumprindo a sua missão de algoz na Polônia, ou equipará-lo a um líder do temido esquadrão dos camisas negras. Pode significar também, e no quadro de um país fustigado por um conflito militar, ou noutros termos, do ambiente de hostilidades ou de crise político-militar que assolava o país e já fazia mortos. Perante um elevado índice de criminalidade, crimes graves cometidos à luz do dia e quase diariamente, a atmosfera que até levou o Parlamento a uma sessão especial para adendar o Código Penal de forma a dissuadir os delinquentes, e perante também uma discussão pública sobre se o Estado estava ou não a preparar-se para uma guerra ante um espectro público de reforço do poderio militar estatal conhecido, e desde que essa fosse a opinião do autor do texto, podia simplesmente significar que para ele o governo tinha uma política armamentista, que era belicista, ou que estava a conduzir o país para uma guerra não declarada, tal como Mussolini e Hitler fizeram e levaram o mundo a uma grande guerra que se saldou em horrível desastre humano. É assim porque, como se sabe da imprensa daquele tempo, a opinião pública, ou pelo menos os fazedores de opinião, em grande medida, visto isto a partir dos mídias de circulação habitual, era de que o governo tinha interesse na manutenção do conflito, se não na eclosão de uma guerra, ou que não fazia todo o esforço para conter a possibilidade do alastramento do conflito, ou que o Presidente da República era grandemente responsável pela situação conflituosa que o país vivia, na suposição de que a causa do conflito era a exclusão social, política e econômica levada a cabo pelo governo de que o Presidente era chefe, ainda que isso só pudesse ser uma impressão dos fazedores de opinião. A este respeito, lembre-se o debate e críticas sobre a necessidade e oportunidade de reforço do poderio militar do Estado, sobre a movimentação de forças militares pelas zonas conflituosas, bem assim, o ataque das forças de defesa e segurança a uma base de guerrilheiros na região centro. Feito isto numa altura em que o Presidente da República efetuava visitas pela mesma região e discursava a favor da paz. Era exatamente este contraste, talvez aparente, entre o discurso do Presidente da República a favor da paz e os acontecimentos no terreno, confrontação entre beligerantes, que agudizava o tom crítico dos opinadores. Quanto já à equiparação do Presidente a Mobutu Sese Seko e aos ditos outros ditadores africanos, deve salientar-se com certa dose de humor que nossa história não protege qualquer nosso aborrecimento neste domínio, pois ela registra relações diplomáticas amistosas entre o nosso país e o Congo dirigido pelo Sese Seko. Lembre-se, por exemplo, a reunião de 19 de outubro de 1986 da linha de frente, na qual se achavam presentes, entre outros, Samora Machel e Mobutu Sese Seko, sobre sanções americanas ao regime do Apartheid. E ainda com quase todos os países africanos, e portanto com todos os presidentes africanos, que com reconhecida regularidade se encontravam desde a antecessora da União Africana. É por isso impensável que comparar o nosso presidente a um desses dirigentes possa constituir uma infâmia a ponto de justificar o acionamento de um procedimento criminal contra um cidadão. Embora em alguns casos, e dependendo do dirigente africano, talvez mesmo ocidental, com quem se possa comparar nosso presidente, essa comparação possa politicamente traduzir em embaraço ou desconforto que a cosmética política em alguns casos não recomenda. Mas é tudo e apenas uma questão de opinião. Assim, e sendo que o governo, nessa altura dirigido pelo Presidente da República, que também é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, era natural que se lhe dirigissem críticas severas, mas sobretudo porque o assunto era de manifesto interesse e preocupação nacional e internacional ante um espectro de guerra. Era expectável que os ânimos dos fazedores da opinião subissem também o tom da crítica, fossem mais severos, mais contundentes, mais ríspidos e até mesmo muito exagerados, sem que isso significasse extravasamento dos limites legais impostos à liberdade de expressão. E não se ignora que este debate democrático de ideias tenha levado à criação pelo governo de condições para que se ultrapassasse a crise político-militar que, diga-se, até hoje permanece, e até mesmo a um encontro interpartes ao mais alto nível, sendo uma delas o próprio Presidente da República. A este respeito, quem não se lembra do grande fraterno aperto de mão e abraço entre dois irmãos, que foi ampla e efusivamente difundido e criticado pela positiva pelos fazedores de opinião? Por conta deste contexto, era admissível o rigor e exagero na crítica, porque neste caso, liberdade de expressão deve ser mais ampla e sobrepor-se, como em outro lugar deixamos ficar, a descrição imposta quer por interesses pessoais, quer pela honorabilidade devida à figura do Presidente da República. Finalmente, refere a outra acusação que o réu recomenda ao Presidente da República para que reúna seus patos e saia, enquanto não há portas abertas, para sair e tempo para caminhar. E não tente lutar até o fim, visto que isso só vai trazer tragédia, mortes e sofrimento para todos. E no fim, inevitavelmente, o presidente e todos os belicistas, criminosos e aspirantes fascistas, seja de que partido forem, serão atirados para o caixote do lixo da história. Não tendo o Ministério Público fixado em que medida esta referência põe em causa a honra e consideração do Presidente da República, vemos que o trecho acima resulta apenas que o autor do texto, ora réu, responsabiliza o Presidente da República pela situação conflituosa em que vivia o país e o vê como um homem apoiado sobre armas e o convida a sair antes que arraste o país para o caos. Sobre os patos, nada mais é do que um adereço de ocasião, já que, como se sabe, figura do Presidente da República, como bem o disse o réu em audiência de discussão e julgamento, e é de domínio comum, sempre esteve associado, quer na imprensa, quer nas mais triviais cavaqueiras e das mais diversas formas de se dizer, sempre esteve associado a este palmípedo, já que é recorrente dizer-se que, como cidadão, alguma vez já foi criador dessa espécie animal, embora não signifique que pessoalmente estejamos seguros sobre a veracidade dessa confissão, porque de qualquer modo não nos parece ser de nada ofensivo à dignidade de qualquer pessoa o ser-se criador de patos, mesmo porque se fosse indigno, a ser verdade que terá dito o cidadão Armando Guebuza que fora criador de patos, com certeza não o teria dito publicamente. Quanto aos patos que deve levar, obviamente que o réu, tomando desse adereço, pretende com recurso à figura de Estevão recomendar que não só deixe o presidente lugar à disposição, mas também que leve consigo todo o seu governo, que o equipara aos patos do presidente. O que, embora à primeira vista possa parecer vexatório, não o é no âmbito da crítica considerada no seu todo e no contexto em que foi feita. Na verdade, o governo é dependente do presidente, cá entre nós, tal como criação é pertença do seu dono. Obviamente que, não sendo os integrantes do governo animais irracionais, e, portanto, criação alguma do presidente da República nessa vertente, tal referência choca, aborrece, indigna, mas só uma mente pouco sensível aos valores democráticos e ao debate de ideias no sistema democrático pode haver tal referência como infração penal, o que não é o caso deste tribunal. Pode haver ali uma impertinência ou grosseria, mas não há crime nenhum. Sobre o ser atirado ao caixote do lixo da história, por mais violenta ou incômoda que tal referência possa ser, por mais assintosas que possam ser tais palavras, elas nada mais significam senão que o réu transmitiu a ideia de que o Presidente da República e todos os que o apoiaram, atenta à forma como conduziam o destino do país, que para o réu era com as características ou feições de um Estado fascista, um Estado belicista, um Estado criminoso, fossem do partido do presidente ou de qualquer outro, corriam o risco de fazerem história pela negativa, pelos piores motivos, por terem produzido uma guerra, pelo que a consciência coletiva os iria esquecer, atirá-los para o caixote do lixo da história. O que não significa que o réu tenha comparado o presidente e seus apoiantes ao lixo. Ora, atribuir feições fascistas a um Estado, ou fazer passar a ideia de que certo governo administra o país com marca de um governo fascista, caracterizar um governo de belicista, ou nesse contexto, apodar por criminosa a governação do mesmo governo, feito isso dentro de uma crítica condicionada por um contexto como aquele que foi produzido o artigo de opinião do réu Castelo Branco, é perfeitamente compatível com a liberdade de expressar livremente o pensamento assegurado pela Constituição a todos os cidadãos, pelo que não incorre em crime algum quem nesses termos se pronuncia. Concluindo, o texto produzido e publicado pelo réu Carlos Nuno Castelo Branco, não obstante a linguagem escabrosa, áspera, contundente, azeda e severa que usa o articulista, o recurso frequente é caricatura linguística, comparações muitas vezes extremas ou exageradas, traduz-se em simples texto de opinião sobre a atuação política do Presidente da República e seu governo, o que, considerando o contexto político, econômico e social em que o texto foi produzido e publicado, por um lado, a qualidade do réu, um acadêmico com intervenção marcadamente pública e notável no debate político sobre grandes questões de interesse nacional no campo da economia, por outro, mas também, atendendo à qualidade de quem é no texto criticado, o Presidente da República, seu governo, torna o texto dentro dos limites da liberdade de expressão e de pensamento reconhecida aos cidadãos. Porque nesse contexto, liberdade de expressão para a sobrevivência da democracia deve ser mais ampla do que proteção à imagem, ora em consideração de vidas a um órgão de soberania como é o Presidente da República ou qualquer outro, incluindo titulares dos próprios tribunais, que tem o poder de decidir sobre os excessos no exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. É que do artigo do réu não é possível, considerando o contexto em que foi escrito, concluir pela ideia de que o réu pretendia única e exclusivamente agravar ilicitamente a honra e consideração de vidas ao Presidente da República, por um lado. Por outro, ainda que tivesse essa intenção, as palavras, as expressões, as comparações usadas são perfeitamente aceitáveis para criticar uma entidade como o governo e o Presidente da República que o chefia, por meramente opinativas quanto à forma como esse presidente e seu governo conduzem o destino do país, não sendo por isso criminosas, já que, em bom rigor jurídico, não são nem ofensivas. Nocividade penal deve resultar de uma análise objetiva para contextualizar, e não puramente em função do sentimento pessoal, significando isto que, podendo certas palavras, expressões ou dizeres serem ofensivas do ponto de vista subjetivo, nem por isso se tornam automaticamente nocivas do ponto de vista penal. Pode até pensar e dizer-se que tenha sido o réu pouco polido, que não fosse necessário ou fosse desnecessário o recurso àquele estilo de linguagem. Pode falar-se mesmo em grosseria, ou pode dizer-se que tenha sido o réu demasiadamente incisivo, impertinente ou provocador. Mas sua atuação, vista à luz do contexto global acima traçado, não passará obviamente disso, e o direito penal, numa democracia, não pode preocupar-se com meras impertinências ou grosserias, principalmente quando resultam do debate democrático de ideias, sob pena dos tribunais imperarem a máquina democrática e dissuadirem os críticos de levarem a cabo a sua missão. Críticos que são capital imprescindível numa sociedade democrática. São a chamada massa crítica, o que nem por isso equivale a promover um insulto, um enxovalho ou vilipêndio contra pessoas ou entidades com existência legal, que felizmente existe e inexiste no caso sub judice. É bom que se lembre que, como escreve Brian Atwood, as características que tornam a democracia barulhenta e intranquila são justamente as mesmas que lhe dão tanta vitalidade e flexibilidade. Quanto ao réu Fernando João Francisco Banzi, o Ministério Público acusa este réu da prática em autoria material do tipo ligado do crime de abuso de liberdade de imprensa previsto e punido nos termos dispostos nos artigos 42, número 1, conjugado 40 e 46, número 1, todos da Lei 1891, 10 de agosto, por referência aos artigos 22 da Lei 1991, 16 de agosto, e em atenção aos artigos 407, 410 do Código Penal, em virtude de ter publicado no jornal Mediafax o artigo de opinião produzido e publicado pelo réu Castelo Branco. Pode fazer-se a esta qualificação jurídica da conduta do réu constante da acusação notória crítica de pendor técnico. É que não há propriamente um tipo legal de crime de abuso de liberdade de imprensa ao qual a lei penal faça corresponder uma certa pena. Embora a técnica legislativa usada na elaboração da lei respectiva sobre a atividade de imprensa, os direitos e deveres profissionais de imprensa pareça assim inculcar. O que faz esta lei, na verdade, é, reconhecendo a potencialidade da imprensa para lesar interesses jurídicos penalmente tutelados, remete para a legislação comum a penalização das condutas que, estando na legislação comum tipificadas, sejam consumadas por via da imprensa, como é o caso da publicação do texto em análise. Vistas assim as coisas, estava tecnicamente obrigado o Ministério Público, na sua dota acusação, por força da obrigação que sobre mesmo impende, de dar a conhecer com rigor objeto da acusação ao réu, a indicar entre as várias infrações que pode caber na noção legal de crimes de imprensa, que são várias e diversas, qual a infração penal em que se enquadra a conduta do réu Fernando Banz, isto é, se a injúria, na calúnia ou difamação por meio de imprensa, e não indicar ou tipificar a conduta de forma genérica como o fez ao acusado do crime de abuso de liberdade de imprensa. Publicação de um texto por via de um jornal pode consubstanciar a prática de um tipo legal de crime de difamação ou de injúria, tudo dependendo do conteúdo do escrito ou artigo, no sentido de que dependerá do fato do autor do texto imputar fatos determinados ou indeterminados, lesivos da honra e consideração devidas ao visado com a publicação. Por essa razão, o réu Fernando Banz, tal como Castelo Branco, só pode estar em juízo pelo cometimento dos tipos legais de crime de difamação, injúria ou calúnia, praticado por via da publicação do texto da autoria do correu, que, por ter sido essa infração cometida por via da publicação do texto no jornal, ainda que não da sua autoria, assume a natureza de crime de imprensa, sem embargo do reparo quanto à falta de indicação específica da infração naquele elenco. Ora, se é correto este raciocínio jurídico, é inteiramente válido para o réu Fernando Banz a argumentação apresentada em relação ao réu Nuno Castelo Branco, com a única alteração de que não se verifica crime algum na conduta do réu Fernando Banz, pelo simples fato de que o conteúdo do texto publicado está contido dentro dos limites da liberdade de expressão. De todo modo, e ainda que assim não se entenda, e portanto se entenda que há crime autônomo de liberdade de imprensa praticado pelo réu Fernando Banz a publicar o texto, a solução é a mesma, porque para que se preencha tal tipo legal de crime, sempre será necessário que o conteúdo do texto publicado seja ofensivo à honra e consideração devidas ao chefe do Estado, interesse jurídico penalmente protegido na linguagem da lei da imprensa, porque, como deixamos ficar, não se verifica. Mas se assim não se entender, isto é, se concluísse pela nocividade penal do conteúdo do texto, por extravasar limites da liberdade de expressão, mas só na mera hipótese colocada para efeitos de melhor estruturação do raciocínio, havia sempre que sopesar, na base da concordância prática ou na técnica de ponderação, sobre se publicação do texto em causa respondia à exigência, à existência de um verdadeiro interesse público para que fosse a comunidade informada sobre a matéria objeto do conteúdo do texto. Se teria sido respeitada a verdade e se mantinha intacto o princípio da necessidade, da adequação e proporcionalidade na publicação do texto. Por tudo o que já se expendeu longamente neste arresto sobre o contexto político, económico e social em que foi publicado o artigo, posição do autor do mesmo, um renomado economista, crítico reconhecido, os aspectos abordados no artigo e as entidades visadas pelo mesmo artigo, Presidente da República e seu governo, por um lado, e por outro, o fato de que o réu Fernando Banz, como jornalista que é, apenas se limitou a publicá-lo, tal como já era do domínio público, o mesmo documento que por via das redes sociais, quer por via da imprensa, ainda que fosse havido como criminoso o conteúdo do texto, só um julgamento temerário decidiria pela condenação do réu, uma vez que haveria razões de sobra para a liberdade de imprensa se sobrepor ao respeito devido à imagem e consideração do Presidente da República, por assim justificar o princípio democrático que autoriza o debate de ideias. Verdade, porém, é que nunca esteve em causa o respeito devido pelo Presidente, ao Presidente da República, não à luz da lei, porque o artigo em causa, sendo causto, deve reconhecer-se, não se salda em injúria, em calúnia ou difamação, no conceito rigoroso que a lei dá a estas figuras jurídicas. É por isso ocioso laborar com mais largueza sobre o método da acusação nesta parte. Decidindo, na esteira destes fundamentos, coletivo de juízes desta secção decide nos termos da Constituição da República, da Lei Penal e na Justiça em Processo, falo em nome do povo da República de Moçambique, julgar improcedente a acusação e absolver os réus Carlos Nuno Castelo Branco, Fernando Francisco Banzi, que os manda em paz e liberdade por ser de lei. Registre e notifique-se, Distrito Municipal Campumo, 16 de setembro de 2015.
Doutor Miguel,
Quer criticar positivamente, quer negativamente, deve exigir-se dentro dos limites. E dissemos que os limites foram observados. Por mais que a linguagem seja satírica, seja zero, seja muito escabrosa, seja muito apertada, cause incômodo, provoque aborrecimento nas pessoas mais sensíveis, de acordo com os interesses que têm, em se promover uma boa ou uma má imagem, mas a verdade é que este tribunal considerou que os limites legais e constitucionais estão respeitados, porque se houver, de alguma forma, uma linguagem indelicada para a sobrevivência da Constituição, deve-se alargar o âmbito da liberdade de expressão. Esta é a decisão deste tribunal.